Então, qual a análise que tu fazes, Nildo, de todo esse ano, né, de 2021, que já está terminando aí, todas essas propostas da área econômica que têm passado sistematicamente pelo Congresso Nacional sem maiores rugosidades, né?
Há uma ofensiva burguesa, né, muito forte, sistemática e vitoriosa para a classe dominante. Não só com o apoio total daquele covil de ladrões, que se chama Congresso Nacional, e que não poupa, não respeita fronteiras partidárias, né? O senador Carvalho, lá do PT de Sergipe, por exemplo, vota sistematicamente a favor das reformas ultraliberais. É um dado muito significativo da realidade. Não é o único. Vocês sabem aí toda a polêmica que deu em torno da Tabata Amaral, essa menina da periferia que venceu em Harvard e que é a favor da classe dominante. Mas não é só o apoio do Congresso Nacional. A validação pelo Supremo Tribunal Federal de todo o assalto ao Estado, que ontem teve um capítulo muito significativo, né? A sessão onerosa que fez com que a Petrobras, por determinação de Paulo Guedes, fizesse o leilão de dois campos da Bacia de Santos pela bagatela de 11 bilhões, que é nada. 11 bilhões é muito para mim e para você, e para quem nos escuta aqui na Rádio Campestre, mas em termos de petróleo, isso é nada. Com essa, o resultado daquela política nefasta aprovada por Dilma Rousseff, com José Serra, de estabelecer o pré-sal, né? Petróleo não pode ter um dólar estrangeiro. Não pode ter nada. Petróleo é tudo nacional, estatizar a empresa estatal. Portanto, eu fico ouvindo aí o Lula e o Ciro falando em política de preço, que vai reduzir. Não é esse o problema. O problema é tirar o capital externo totalmente da Petrobras. Então, esse ano foi o ano de aprovar também a completa autonomia do Banco Central, que começou com a FHC, avançou com o Lula com a chamada autonomia operacional, de tal maneira que todos os pontos estratégicos, Elaine, de uma posição da política econômica que sustenta essa coesão burguesa entre latifundiários, comerciantes, capital externo, banqueiros e a burguesia industrial, está em curso. Mas tem problemas, porque a inflação que você menciona aí é um fenômeno brasileiro e é um fenômeno também nos Estados Unidos. E essa semana lá nos Estados Unidos, todo mês, os Estados Unidos emitem através da Reserva Federal, que é o Banco Central deles, compram títulos de 120 bilhões por mês de dólares. Isso impede que as ações das empresas caiam e é recurso público passado para o setor privado. Mas como a inflação segue alta, a despeito de eles negarem o tempo inteiro, já estão anunciando que a partir do ano que vem as taxas de juros sobem. Isso tem um impacto na periferia muito grande. E nós estamos desde janeiro de 2015, com aquele desastroso governo da Dilma que colocou o país numa recessão da qual nunca mais saiu, nós estamos aqui com uma taxa de desemprego gigantesca. Essa semana saiu os dados do Ilaese, que é o instituto mais sério para medir o tema do desemprego, mostrando algo fundamental, né? Que hoje nós temos, fora da força de trabalho concretamente, 17,36% da força de trabalho, 12%, quase 13%, são aposentados que não trabalham, sem emprego são 28%, semi-empregados são 16%, e de trabalho efetivamente assalariado, 20%. Autônomos são 2%, e grandes e pequenos proprietários, outros 2%. Você veja que é um país, Elaine, que não é só atravessado pela desigualdade. Isso é uma conversa religiosa. A desigualdade é fruto de uma estrutura econômica que precisa ser movida e que não pode ser enfrentado nem com Bolsa Família, nem com auxílio emergencial. Então, nós estamos pagando um preço, a classe trabalhadora está pagando um preço que é... Nós, funcionários públicos, sem aumento há muitos anos, já, e nem vou falar dos aumentos miseráveis que tínhamos nos governos do petucanismo. Mas, além disso, um desemprego extraordinário, subemprego gigantesco, salários em queda, miséria ampliando e superlucros. Isso que o pessoal daí da Rádio Campestre tem que entender. Superlucros. Tanto a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, quanto o velho da Van, estão nadando em bilhões. É uma beleza. Percebe? E as multinacionais também, os banqueiros também, os lucros extraordinários. Uma coisa que faz com que a coisa hamburguesa apoie Paulo Guedes e o próprio fascista Jair Bolsonaro. E fique muito à vontade para escolher qualquer candidato que vier aí no ano que vem. Então, a situação não é uma situação fácil para a classe trabalhadora, porque ela continua tendo ilusões de saídas religiosas, de saídas inúteis, né? A ideia de que se pode parar o neoliberalismo sem enfrentar as multinacionais, sem enfrentar o monopólio da terra, sem enfrentar os banqueiros. Não, nós estamos numa situação trágica e não há indício de que possa melhorar. Ao contrário, com a situação da economia mundial e a situação absolutamente débil do desenvolvimento capitalista no Brasil, não só a inflação, mas uma economia de baixos salários foi consolidada aqui.
É.
Então, você vê que as sucessivas reformas trabalhistas operadas desde 1994, elas degradaram os salários de tal modo que nós vamos ter uma economia aqui baseada em baixos salários, a despeito de quem seja o governo.
É.
Então, Nildo, tem que acordar o sindicalismo, e o sindicalismo vai ter que fazer uma revolução política e intelectual nos seus diretórios, nos seus chamados dirigentes, que a maioria é burocrata, não é dirigente, para sair desse buraco. É uma situação realmente que é digna de um esforço, né, Elaine? Porque nessas situações limites é que a gente vai separar, como diz o ditado mexicano, los hombres de los niños. Agora nós vamos ter que ver quem é que está afim, efetivamente, de mudar o Brasil.
E a gente tem visto, né, que esse processo de destruição do país, da economia, de tudo, ele ainda tem mais um ano pela frente, né? Então, ganhe quem ganhar, mesmo que venha, por exemplo, uma vitória dessa linha mais centro-esquerda, poderíamos chamar assim, do Lula, ainda assim será muito difícil se recuperar alguma coisa nesse país, né? Qual é a tua análise com relação a isso?
Bom, eu discordo dessa premissa que você menciona, que é a ideia de que está sendo destruída. Não está sendo nada destruído. A ideia de que há uma destruição e que nós vamos, o próximo governo, se for o do Ciro ou do Lula, terá que fazer uma reconstrução, essa é uma ideia falsa, perigosa, inclusive. Queria chamar a atenção. Você me dá um bom mote para discutir. Não tem destruição, não. Tem o avanço do processo de acumulação de capital baseado na internacionalização da economia desde 1994. Não cessou com Cardoso, com Lula, com Dilma. Isso é uma internacionalização completa, muito, muito grave. Concentração e centralização do capital, dependência científica e tecnológica, e que os programas em curso aí, do que se chamou centro-esquerda, eu digo dessa esquerda liberal, do liberalismo de esquerda, seja com Lula ou com Dilma, ele não vai responder essa questão. É uma ilusão completa. Basta ler os documentos, né? As pessoas têm um sentimento religioso para com os candidatos. Eles acham que os candidatos vão fazer milagres. Isso não existe. Então, oi, estou te escutando.
Não, manda bala. Pode continuar.
Não, então, eu acho que tem aí, Elaine, não existe a ideia de reconstrução da economia. Quando eu estou dizendo que nós temos crise e super lucros, eu estou dizendo que a economia, do ponto de vista capitalista,
não, sim, tá claro, indo, a economia
tá
para os ricos, a economia para os ricos está indo bem, mas eu digo destruição do ponto de vista dos trabalhadores, né? Que além de tudo ainda tem um sindicato débil e as centrais sindicais praticamente omissas.
Sim, mas veja, porque todos esses centrais sindicais, eles são cativos de uma consciência ingênua que acham que é possível fazer um pacto com a burguesia, parar o neoliberalismo, tirar o proto-fascista. Não é mais possível fazer isso dentro das regras do jogo. Agora, tu vê tanto, sobretudo o Lula, né, que o pessoal fica muito excitado com as pesquisas, né? Então as pesquisas, elas fomentam a consciência ingênua de tal forma que o sujeito pensa que com, entre aspas, a arma do voto, ele vai poder mudar ficando em casa. Ele fica em casa, deitado, aí no Campestre, numa rede no Campestre, vendo a Tainha chegar, e ele acha que votando, tá bom. Pronto, ele vota e fica me espetando. O sujeito fica dizendo, Nildo, não vota, não sei o quê. Escuta, e o sujeito fica sentado com a bunda dentro de casa, vai no máximo num protestinho ali no centro de Floripa ou no Rio, São Paulo, e acha que já está cumprindo sua obrigação militante. Esse tipo de concepção é incapaz de enfrentar a dureza desses tempos. E a dureza desses tempos, de fato, coloca uma possibilidade. Aqueles que acham que apenas votando e rezando um Pai Nosso todo dia podem mudar a realidade, vão fracassar. Agora, tem outros que vão acordar. A minha esperança não é de um ceticismo bocó e alienante. A minha esperança é que, precisamente, a crise desperte milhões de pessoas, como está fazendo lentamente, mas está fazendo, para tirar dessa consciência ingênua, cativa desse eleitoralismo e criando uma praxis política compatível com os desafios do nosso tempo. Aquilo tudo que teve nos anos 80, 2000, etc., aquilo é incapaz de colocar o país para frente. Isso vai ser um fracasso rotundo já anunciado aqui.
E é importante lembrar, né, Nildo, essas ocupações de supermercado, né, que estão acontecendo agora, justamente na discussão do Natal sem fome e tal, já é mostrando a materialidade da vida, né? Quando a fome aperta, chega, as populações naturalmente se movem, né?
É, mas veja, tem uma limitação. Nos anos 80, na saída da ditadura, mesmo no período de governos como de José Sarney, início, tinha os saques nos supermercados. As populações, sobretudo no Nordeste, ou nas zonas periféricas, como Baixada Fluminense no Rio, Zona Leste em São Paulo, mesmo aqui no Sul, em alguns locais, as populações atacavam os supermercados. Agora elas ocupam pedindo cesta básica, como foi essa semana. É uma ocupação, é uma manifestação da fome, obviamente, do desemprego, da miséria, da violência, mas é dentro da ordem, é uma manifestação de ordem moral, não expressa ainda a ira do povo. E não expressa a ira do povo, porque o povo está desarmado politicamente. Por quê? Porque os partidos desarmaram o povo. Os partidos alimentaram com seus líderes o bom mocismo, o bom comportamento, a ideia de que nós temos que esperar 4 anos para mudar a realidade através do voto. Sua Majestade, o voto. É isso que nos levou para esse buraco. Mas nós vamos sair dessa consciência, esses setores vão gradualmente... para um radicalismo político capaz de abrir portas contra essa barbárie na qual nós estamos metidos, não irremediavelmente, porque não há fim dos tempos, caída de tudo, não. Quando eu digo que nós estamos na dinâmica da Revolução Brasileira, é que milhões estão cada dia mais abrindo os olhos para coisas tão evidentes como essa que eu estou dizendo aqui. No começo é difícil aceitar. Eu mesmo tive muita dificuldade no estudo, verificando o que estava acontecendo na economia, no Estado, em aceitar isso, porque nós somos movidos por uma esperança ingênua. Mas depois tu vai temperando isso com a discussão, com as lutas concretas, com o giro pelo país, pela América Latina, discutindo com os camaradas dentro do Instituto, fora dele, e tu vai vendo que não há motivo para nem otimismo ingênuo, e nem desesperança paralisante. É a praxis militante que os marxistas têm por excelência. É o que nos define, em última instância. O que nos define os marxistas, os comunistas, os revolucionários. Os outros vão ficar por aí, pela estrada.
É isso aí. Então tá, Nildo, obrigada aí pela tua participação, tua análise sempre afiada. Tá? Um grande beijo para ti.
Um beijo para você e para todos que nos escutam aqui na Rádio Campestre.